DW. Jornal da Noite.
Boa noite, bem-vindo à emissão da noite da DW, Voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 18 de junho de 2019. Em Moçambique foi anunciado investimento histórico de 22 mil milhões de euros, uma oportunidade para o país, entende o FMI.
Hoje é um dia onde o importante associado dá um voto de confiança da atratividade que tem Moçambique em explorar seus recursos e é o primeiro passo necessário para que os recursos eventualmente cheguem ao país, possam também aumentar os recursos dentro dos cofres públicos e fazer a mudança que o país necessita, com os recursos que necessita, bem geridos, para alcançar os objetivos de desenvolvimento que o país tem, que todos nós queremos apoiar.
Na Guiné-Bissau já há data para as eleições presidenciais, 24 de novembro de 2019. E em Angola, a detenção do ex-chefe da Inteligência e Segurança Militar é vista como a mais demonstração de força do presidente João Lourenço. Em Moçambique acaba de ser anunciado o histórico investimento de 22 mil milhões de euros para o projeto de desenvolvimento do gás na província nortenha de Cabo Delgado. O dinheiro destina-se à construção de toda a infraestrutura inerente ao processamento e exportação do gás, segundo nos conta a partir de Maputo, Romeu da Silva.
O consórcio liderado pela petrolífera norte-americana Anadarko acaba de anunciar o maior investimento de sempre em Moçambique para a exploração de gás natural liquefeito. Justiça social, prosperidade da economia nacional e muita paciência é o que os moçambicanos devem esperar do anúncio histórico do investimento no gás do Rovuma. Personalidades moçambicanas e ligadas à economia e desenvolvimento acreditam que Moçambique vai engordar os seus cofres. Mas o presidente da República, Filipe Nyusi, alerta para que a partir de agora o país saiba gerir as muitas expectativas que se criam em volta da exploração de gás natural liquefeito. Mas ainda, segundo o presidente da República, Moçambique encontrou-se nesta terça-feira com o presente e futuro para projetar um dos caminhos que deverá alavancar Moçambique na região austral e no mundo.
Ao mesmo tempo que erguerá o nosso legado perante as gerações presentes, o impacto transformador deste projeto é tangível e cria enormes expectativas para o futuro. Importa referir que este projeto logrou gerar, até ao momento, 4.500 postos de trabalho para moçambicanos. Mais de metade destes postos empregam membros das comunidades adjacentes ao empreendimento.
Também o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário chama a atenção para não se olhar só no setor de gás como a alavanca da economia do país.
Queremos uma economia mais diversificada e, por isso, pensamos que esse sinal dos investidores do gás vai atrair muito mais investimento diversificado e o nosso país então vai ter um futuro muito grande. Pensamos que nos próximos anos o nível de crescimento da economia vai ser substancial e as áreas como a agricultura que antes tinham dificuldade de ser financiadas vão certamente ser financiadas e vamos crescer mais rapidamente.
Com esse investimento, Moçambique poderá ter muitos dos seus problemas económicos resolvidos, como afirmou o representante do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Ari Aysen.
Hoje é um dia onde o importante associado dá um voto de confiança da atratividade que tem Moçambique em explorar os seus recursos e é o primeiro passo necessário para que os recursos eventualmente cheguem ao país, possam também aumentar os recursos dentro dos cofres públicos e fazer a mudança que o país necessita, com os recursos que necessita, bem geridos, para alcançar os objetivos de desenvolvimento que o país tem, que todos nós queremos apoiar.
O economista e antigo secretário executivo da SADC, Thomas Salomão, não tem dúvida de que o investimento terá grande impacto na economia do país, mas os moçambicanos terão de ter paciência.
O impacto surgirá a médio e no longo prazo. Mas mesmo essas coisas têm impacto no longo prazo, tem um momento para começar. E me parece que este momento é um momento importante. É preciso que daqui para o futuro os atores saibam levar para o terreno aquilo que deve ser feito para contribuir para um país de maior equidade e maior justiça social.
A CTA, Confederação das Associações Económicas, vê este financiamento com bons olhos, mas o presidente da agremiação, Agostinho Vuma, apresentou uma queixa.
Enquanto não houver lei do conteúdo local, estas plataformas, o próprio evento de anúncio da adesão final de investimento, serve para troca de impressões e interação entre empresas de setor.
O projeto de gás natural liquefeito, cujo investimento é de 25 mil milhões de dólares, não pressupõe nenhuma garantia por parte do Estado moçambicano. Romulo da Silva, DW, Maputo.
De que forma gostaria de ver os moçambicanos beneficiarem do investimento no setor dos hidrocarbonetos? Pergunta colocada na nossa página no Facebook. António Rocha, muitas propostas aí, muitas ideias?
Muitas reações. A Vestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, diz que com o investimento da Anadarko os benefícios devem ser, primeiro, o aumento de salário de 50% para os que estão nas carreiras gerais e específica. Segundo, transformar e equipar os hospitais provinciais com bons materiais. E terceiro, construir melhores escolas do mundo. Mas também diz que há um quarto ponto, reduzir os preços de produtos de primeira necessidade. Ele pensa que com o investimento da Anadarko, as autoridades moçambicanas poderão dar melhores condições de vida aos moçambicanos. Lordino Lourenço de Nampula escreveu para dizer que, respeitando as opiniões, ele pensa que, de modo nenhum, os moçambicanos irão beneficiar dos investimentos no sector dos hidrocarbonetos, visto que, aqui em Moçambique, quem obtém ganhos nestes casos é somente a elite governamental. E Isinel se escreveu no WhatsApp para dizer: os moçambicanos querem que haja responsabilização social, cooperativa e empresarial acrescida com esse tipo de investimento. Só assim que os benefícios poderão ser palpáveis e beneficiar realmente o moçambicano.
Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também. Diga de que forma gostaria de ver os moçambicanos beneficiarem do investimento no setor dos hidrocarbonetos.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente de Moçambique reiterou hoje o compromisso com as negociações de paz no país e a esperança de que a violência armada em Cabo Delgado termine. Segundo Filipe Nyusi, não se gera investimento no ambiente de incerteza política ou de insegurança e sublinhou um compromisso com a paz efetiva numa alusão às negociações em curso para o desarmamento e reintegração dos guerrilheiros do principal partido da oposição, Arnam. Ainda em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições recebeu hoje propostas de candidatura de 39 partidos e 3 coligações para as legislativas e provinciais de 15 de outubro próximo. O órgão eleitoral vai marcar nos próximos dias o início da entrega dos requisitos necessários à participação nas eleições legislativas e provinciais. A apresentação das propostas de candidatura, também agendadas para 15 de outubro, ainda está em curso e termina a 16 de julho. O ex-presidente do Egito, Mohamed Morsi, foi enterrado hoje no Cairo, acompanhado apenas da sua família, pois as autoridades recusaram-se a sepultá-lo no cemitério da família na província de Al-Sharqiya, no norte. Morsi morreu ontem durante o seu julgamento. O governo egípcio ainda não se pronunciou sobre a morte. A fatalidade aconteceu numa altura em que o presidente do país, Abdel Fattah Khalil al-Sisi, está em viagem oficial à Bielorrússia. 2 semanas de violência entre comunidades de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, fizeram já mais 160 mortos em várias aldeias e estão na origem de muitos deslocados, disse hoje o governador da província, Jean Bamaniza. As autoridades militares acreditam que os autores dos ataques são combatentes de milícias da comunidade de pastores Lendo, associados a Matheu Ngudjolo, absolvido da acusação de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional em 2012. De acordo com a ONU, mais de 300 mil pessoas fugiram das violências interétnicas no nordeste do país nas passadas 2 semanas.
DW Deutsche Welle.
Já a data para as presidenciais na Guiné-Bissau, 24 de novembro de 2019, será o dia da votação. De lembrar que ainda nesta segunda-feira, também o presidente José Mário Vaz finalmente decidiu abrir espaço para que seja nomeado o novo primeiro-ministro do país no contexto das suas competências determinadas pela Constituição. Essas decisões-chave, que poderão tirar o país de mais uma crise, surgem um dia depois do presidente José Mário Vaz ter recebido o embaixador dos Estados Unidos da América. O Presidente da República marcou nesta terça-feira as eleições presidenciais para 24 de novembro próximo. A decisão de José Mário Vaz surge depois de um encontro com 49 partidos, com e sem assento parlamentar, a Comissão Nacional de Eleições e o Governo. Mas antes disso, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambo, já tinha feito um apelo ao Presidente da República.
Nós, como gestores do processo eleitoral, simplesmente aconselhamos a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, no sentido de respeitar o calendário eleitoral previsto na lei eleitoral. Cabe a ele, quanto a entidade competente, para decidir sobre essa questão.
Entretanto, o governo francês também apelou nesta terça-feira aos atores políticos para que encontrem uma solução consensual para a mesa da Assembleia Nacional e que seja rapidamente nomeado um novo governo. Até a segunda-feira, o presidente José Mário Vaz não tinha dado o aval para a nomeação do novo governo. Mas nesta segunda-feira, o chefe de Estado pediu ao PEIGC, partido vencedor das legislativas de março passado, que indicasse um nome para chefiar o futuro governo depois de ter recebido o embaixador dos Estados Unidos da América, Tulin Nambu Musingi. E no contexto de mais uma crise, em Bissau, o representante da União Africana no país, Ovídio Pequeno, informou.
Então, termina hoje o seu período de estadia. Eles regressam amanhã a Addis Abeba. Tivemos uma série de encontros com os atores políticos nacionais, a sociedade civil, com as mulheres facilitadoras de todo este processo, mas decidiram regressar amanhã para um encontro outra vez a nível do Conselho de Paz e Segurança na quinta-feira e só depois é que faremos uma declaração mais profunda sobre esta situação. Só a partir daí é que se fará uma outra declaração.
A missão acontece depois de, na semana passada, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, na sequência de uma reunião para analisar a situação na Guiné-Bissau, ter manifestado profunda preocupação com a ausência de progressos para a resolução do impasse político no país. A demora na nomeação do primeiro-ministro e do seu governo desencadeou um forte descontentamento nacional, levando diferentes setores do país às ruas de Bissau a exigirem soluções ao presidente Jomaf. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha. E passamos agora para Angola, onde a detenção do general José Maria, um dos homens fortes na governação de José Eduardo dos Santos, está a ser considerada como uma demonstração de força do presidente João Lourenço aos que ainda o tentam desafiar. O antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar está em prisão domiciliária desde segunda-feira, acusado de extravio de documentos secretos. Analistas ouvidos pela DW África afirmam que os processos judiciais contra ex-figuras de peso no aparelho de Estado continuam seletivos. Borralho Ndumba com os detalhes.
Alega-se que Zé Maria pretendia salvaguardar segredos do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, e por isso terá extraviado alguns processos secretos. Desde o anúncio da sua detenção, já não há informações sobre o caso e a sua equipa de defesa também não aceita fazer pronunciamento. Em declarações à DW África, o advogado e ativista Arão Bula Tempo disse que as detenções continuam a ser particularizadas. Para Bula Tempo, a detenção do general não passa de mais uma manobra de manipulação da opinião pública, tendo em conta os problemas sociais que o país atravessa.
Creio que o presidente, para limpar a imagem do MPLA, tem que encontrar algumas personalidades que devem ser chamadas para responder ao tribunal, porque se for um trabalho aturado. Então todos aqueles que beneficiaram ou deram destinos diferentes ao erário público, então tinham que responder.
Por seu turno, o ativista social Adão Ramos afirma que a prisão do antigo chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar não é para se levar a sério ou que represente um verdadeiro combate à impunidade.
Visa isso e também um pouco consolidar seu poder, mostrar a quem ainda faz alguma resistência à sua liderança que ele tem poder suficiente para fazer o que também o fez o ex-presidente da República, que é punir, que é ter que prender, enfim, fazer outras coisas a quem representasse algum incômodo.
O general António José Maria é tido também como suposto autor da cabala sobre as alegadas tentativas de golpe de Estado contra José Eduardo Santos, que levou para a cadeia o general Fernando Garcia Miala, atual chefe de Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. O mesmo oficial superior das Forças Armadas Angolanas, também é apontado como mentor da prisão dos 17 ativistas angolanos do processo 15+2. Benedito Jeremias, um dos réus do caso, afirma que Zé Maria está a provar o próprio veneno.
porque esse general é conhecido, na verdade é um socialista, em forjar crime, em manipular e fazer chantagem ao presidente Eduardo Santos, na altura. Tudo era para garantir o seu posto. No entanto, ele teve que manipular e inventar que o general estava a intentar um golpe de Estado contra o presidente da República, Eduardo Santos. O general Miala foi, na verdade, condenado. Até hoje nunca se provou tal golpe de Estado.
O ativista espera que a justiça trabalhe e que não haja interferências políticas no processo do general angolano.
Sim, senhor, mas não terá como sair eleito, não é, desse processo, caso não haja uma manipulação para distrair o público. Agora, se for eventualmente um processo sério, dificilmente ele sairá ileso ou impune de todos os crimes que foram imputados contra ele.
Borralho Ndomba, DW.
DW Notícias.
O Parlamento da Tunísia adotou hoje controversas emendas à lei eleitoral que poderão afastar candidatos às presidenciais e legislativas previstas para finais de 2019. Este novo texto poderá impedir designadamente a candidatura do magnata dos mídia, Nabil Karoui, e do mecenas Olfa Ramborg. A segunda versão do artigo 42, incluída no novo texto, afasta da corrida todas as pessoas que no ano anterior ao escrutínio concederam vantagens em numerário ou em bens em benefício de cidadãos e cidadãs, citamos. A chanceler alemã teve um mal-estar hoje enquanto recebia o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, numa visita oficial ao país, situação que a própria atribuiu, mais tarde, ao calor e à falta de hidratação. As imagens de Merkel debaixo do sol, com sinais de fraqueza física e a segurar repetidamente as mãos para tentar aliviar os tremores, tornaram-se rapidamente assunto dos meios de comunicação na Alemanha. O secretário de Estado norte-americano considerou hoje que os Estados Unidos da América devem ter capacidade de responder a um eventual ataque do Irão contra os interesses norte-americanos no Golfo Pérsico, mas assegurou que o presidente Donald Trump não pretende iniciar uma guerra. Mike Pompeo reuniu-se com responsáveis do Comando Central do Pentágono, que ontem anunciou o envio de 1.000 militares suplementares para a região, uma medida justificada pelo comportamento hostil de Teherão. Boris Johnson venceu hoje a segunda votação das primárias para escolher o sucessor de Theresa May na liderança do Partido Conservador Britânico e, consequentemente, do futuro primeiro-ministro do Reino Unido, que ainda conta com 5 candidatos. Os parlamentares conservadores escolherão nesta semana, em sucessivas votações, entre quarta e quinta-feira, 2 finalistas que serão submetidos à eleição por correio entre os cerca de 160 mil filiados do partido, um processo que terá o resultado revelado no final de julho. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais reações dos ouvintes?
Muitas outras reações. Raul Fernando Zandamela escreveu no Facebook para dizer que esperamos que as autoridades governamentais de Moçambique resolvam o problema do custo de vida no que tange à melhoria dos géneros e da primeira necessidade. A alimentação, devido ao custo alto dos preços, assim como a energia e materiais de construção, deveriam ser contemplados com base nos benefícios financeiros arrecadados com os investimentos no sector do gás, diz Raul Zandamela. Carlos Daniel Tovela, também no Facebook, diz que uma das formas que o governo podia beneficiar os moçambicanos seria com a construção de novos hospitais, escolas, estradas, postos policiais, pontes, etc., etc. Nelza Lopes, no Facebook, diz que, com os investimentos agora conseguidos, os moçambicanos deveriam começar a pagar menos impostos ou, pelo menos, impostos mais justos. Meng Danes, no Facebook, diz que os moçambicanos deveriam ver reduzido o elevado nível do custo de vida, principalmente no que tange ao acesso dos produtos e serviços para o suprimento das necessidades básicas. White António Zacarias, no WhatsApp, diz: estamos habituados a ver que os investimentos muito pouco têm beneficiado os moçambicanos, pelo menos aquela camada da população que não faz parte da elite no poder. Boaventura António Vilanculo, no WhatsApp, diz que benefícios, em primeiro lugar, devem representar mais trabalho para os jovens, mais escolas para as nossas crianças e melhores condições no sector da saúde. E Benamor Pinto diz que levem todos os moçambicanos para os Estados Unidos da América e o governo fique a fazer o que bem entender dos benefícios retirados desses investimentos.
Obrigada a todos pela participação. Opiniões divididas entre otimismo e o pessimismo. Continuam a mandar as vossas opiniões, já sabem, sobre este e outros assuntos. Nós voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.